Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, fazendo o som maravilhoso chegar até você aí. O Sérgio Martins aqui do meu lado na coordenação das perguntas, no apoio técnico Valdir Manente, e aqui do meu lado, e hoje recebendo aqui, aliás, com muito carinho, o nosso companheiro Agnaldo Paviani, lá de Votuporanga, que está viajando aqui para São Paulo, fazendo um pouquinho das suas tarefas espíritas por aqui, e o Agnaldo está com a gente hoje. Bom dia, Agnaldo, seja bem-vindo no Semeando a Boa Nova mais uma vez.
Bom dia, queridos ouvintes. Para nós é sempre um prazer estarmos aqui, com grande alegria.
Nós é que agradecemos a sua presença, o prazer é da nossa parte, com certeza. Tem sido sempre acirrada em todo o planeta a discussão quanto à legislação ou não, a favor ou não, a prática do aborto. Por isso, o Semeando a Boa Nova de hoje estará discutindo o aborto do ponto de vista físico e espiritual, com a finalidade de auxiliar a você a se posicionar contra ou a favor dessa prática. Agnaldo, eu começo perguntando para você, o Espiritismo é contra ou a favor a prática do aborto e por quê?
O Espiritismo é contra a prática do aborto por uma razão muito simples. Nós aprendemos na própria doutrina espírita que a mulher, quando ela fica grávida, algumas horas depois, o espírito que através dela irá reencarnar, o seu filho, ele já se liga à mãe. Já há ali uma ligação espiritual. Portanto, o aborto, em qualquer período que ele seja feito, ele torna-se um atentado contra a vida. Porque muitas pessoas, inclusive, dizem que o aborto, quando praticado nos primeiros meses de gravidez, ainda não há o feto formado e tudo mais. Mas isso não é verdade. Já há ali uma vida ligada à mãe, há ali uma vida pulsante. Então, para nós espíritas, dentro da visão espírita, somos contra o aborto, porque somos a favor da vida. E o aborto, em qualquer período da gestação que ele aconteça, é um atentado contra a vida. Então é preciso, até eu parabenizo a iniciativa do programa por abordar um assunto tão importante, tão relevante, porque também há muita ignorância nesse sentido. Às vezes, as jovens, principalmente as jovens, por não terem conhecimento, por não terem essa informação, até acreditam que o que elas fizeram, o que elas pretendem fazer, retirando o feto, não seria um crime. Mas nós não vamos usar esta palavra crime, porque eu acho muito pesada, mas não deixa de ser um atentado contra a vida, em qualquer período da gestação.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Uma pergunta para o Agnaldo. Agnaldo, o Espiritismo ele preza muito a questão do livre-arbítrio, né?
Sem dúvida.
E um dos argumentos das pessoas, principalmente das mulheres que defendem a prática, a legalização da prática do aborto, é que elas têm direito sobre o corpo delas. O que você tem a dizer a respeito?
É preciso que nós façamos uma reavaliação do que realmente nós somos donos dessa vida. Se nós fizermos uma análise bem franca, bem fria, nós vamos perceber que nós somos donos apenas do nosso patrimônio espiritual. Muitas pessoas dizem, eu sou dono do meu corpo. Na verdade, não somos. Porque nós temos o corpo físico, mas nós não sabemos até quando teremos o nosso corpo físico. Não há, por exemplo, um domínio sobre o nosso corpo físico. Eu vou viver até os 100 anos. Não. Às vezes nós adquirimos uma enfermidade e morremos aos 30. Às vezes sofremos um acidente e desencarnamos aos 18. Então essa questão, eu sou dono do meu corpo, eu sou dona da minha, do meu corpo, isso é muito relativo. Se nós pararmos para analisar, nós não somos donos de nada. Não temos nenhum patrimônio material. Nós somos donos apenas daquilo que nós carregamos conosco, que são os tesouros da alma, a qual se referiu Jesus, que as traças não corroem e que os ladrões não roubam. De resto, aquilo que nós encontramos na terra quando nós chegamos e deixamos quando partimos, não somos dono, e isto inclui o nosso corpo.
Aguinaldo, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando a respeito dessa questão ainda do livre-arbítrio, de ser dono e tudo mais, mas também uma parte da questão não passaria pelo fato do nosso livre-arbítrio ser relativo, porque do mesmo jeito que nós estamos usando, ou a mulher estaria usando o livre-arbítrio dela para tomar uma decisão em relação a uma gravidez indesejada, também tem o livre-arbítrio daquele espírito que, como você falou, já está ligado.
Exatamente.
E como é que fica o livre-arbítrio dele nesse caso?
Exatamente. Ele fica numa situação comprometida, porque é um espírito que está voltando à vida física. Hoje nós sabemos que não é tão simples, não é tão fácil reencarnar. Até por questões naturais, os casais cada vez estão tendo menos filhos. Existem muitos países onde há o controle de natalidade. Quando você aprende que existe hoje no plano espiritual, correspondente à Terra, cerca de 24 bilhões de espíritos, e que desses 24 bilhões, 12 bilhões estão esperando para reencarnar na Terra, que tem uma população de mais ou menos 6 bilhões, a gente entende que não é fácil, digamos, conseguir uma vaga para reencarnar. Então são espíritos que estão na expectativa de uma reencarnação, que quando conseguem uma oportunidade ficam muito felizes, porque têm a necessidade de evoluir. E o aborto, abortar é simplesmente tirar a oportunidade do espírito, é causar uma frustração enorme naquela alma que está tentando voltar ao corpo para prosseguir na sua evolução.
Eu continuo pensando nisso que você está falando. Tem sentido a gente pensar na seguinte situação, que de repente aquela ligação entre mãe e filho foi uma ligação arquitetada durante muito tempo para que aqueles dois espíritos pudessem se reencontrar? Porque a gente sabe, né, que nós temos ligações do nosso passado, e às vezes em função dos caminhos que nós escolhemos, nós passamos séculos até sem ter oportunidade de nos reencontrarmos e termos a oportunidade de conviver isso daí. De repente, a prática do aborto não estaria cortando algo que foi assim arquitetado durante muito tempo, até porque você está dizendo que a reencarnação está sendo uma coisa cada vez mais difícil, mais complicada, em função da diminuição da taxa de natalidade.
Exatamente. Nós sabemos, nós aprendemos com os bons espíritos, que normalmente as reencarnações são programadas no plano espiritual, e que as nossas famílias consanguíneas, elas não são formadas por acaso. Os nossos pais, os nossos filhos, a esposa, o marido, são normalmente espíritos que têm ligações conosco, ou ligações afetivas ou desafetos de outras existências, que é isso que você falou, que estão sendo recambiadas para o nosso lar, justamente para um ajustamento, para um acerto, para que aqueles dois espíritos que são desafetos em muitas circunstâncias, inimigos de outras encarnações, agora na condição de mãe, por exemplo, e filho, possam aparar as arestas, se aproximarem. E à medida que a mulher toma a decisão de abortar, ela, além de não permitir esta aproximação, pode criar um ódio maior ainda no espírito. Veja como as consequências são graves. Imagine um espírito que tem uma mágoa de uma pessoa, e a espiritualidade então providencia que ele reencarne como filho desta pessoa, para amenizar esse ódio, para que aprendam a se amar. E este espírito agora, que vai ser mãe, simplesmente toma a decisão, por ser dona do seu corpo, de romper a gravidez, de cometer o aborto. Talvez o ódio desse espírito multiplique-se. Em vez de haver uma aproximação, ele ainda seja tomado por um ódio maior, que vai gerar consequências terríveis e vai adiar esta aproximação. Então tudo há um encadeamento. O que é importante frisar, só para concluir a resposta, é que na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga quem é Deus, os benfeitores, em uma das definições, dizem: Deus é inteligência suprema. Então tudo acontece dentro das leis de Deus. Não há nada que aconteça sem que Deus esteja consciente e permitindo. Daí então, se algo aconteceu, é porque houve a permissão de Deus.
Muito bem. Semana Boa Nova de hoje, falando sobre o aborto. Lembrando para você que está aí na cidade de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, que nos ouve pela retransmissão, que você não escuta o nosso programa em tempo real, porque o programa vai ao ar aí todos os domingos, das 11 ao meio-dia, mas você pode mandar o seu e-mail para nós durante a semana. Você acessa aí pelo seu e-mail, o seu endereço eletrônico, você acessa programasbm@uol.com.br. Você manda sua pergunta, e a produção vai encaixando aqui de acordo com os temas semanais. O aborto é nosso tema de hoje. Aguinaldo Paviano, nosso convidado. Aguinaldo, você fez uma abordagem muito interessante do ponto de vista da importância do aborto, das relações, como o Sérgio estava colocando, entre as pessoas que estão envolvidas no aborto. E eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais e falasse um pouquinho mais das consequências do aborto, não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista físico. Uhum. O que é que o aborto traz para a mulher que o pratica como consequência física e também como consequência espiritual, além daquela que você já falou da relação afetuosa e que fica afetada? Conta pra gente.
Sem dúvida alguma. Do ponto de vista físico, as consequências podem ser as mais variadas, até porque quando se faz um aborto, o que não é permitido pela lei brasileira, geralmente é feito por, digamos assim, não profissionais da área médica, já que são pessoas que decidem fazer esse tipo de coisa. Então os riscos são muito grandes de uma infecção, de desenvolver ali depois uma doença muito grave, e é muito comum mulheres que após cometerem um aborto entrarem em processos depressivos. Muitas vezes, nós não podemos dizer que é sempre, esses processos depressivos são consequência da presença do espírito que por ela iria reencarnar, que tomado por esse ódio que nós acabamos de citar, acaba permanecendo ao lado daquela que seria sua mãe, movido por um ódio muito grande, e acaba conduzindo, levando aquela pessoa a estados depressivos, profundos e difíceis. Então as consequências são as mais terríveis. Então nós podemos até concordar, como disse o nosso irmão, quando ele abordou um tópico muito importante, a questão do livre-arbítrio. Porque algumas pessoas ainda vão dizer, não, mas eu tenho livre-arbítrio e tenho direito. Sem dúvida, direito até que tem. Agora, também terá que arcar com as consequências. Porque quando Deus nos deu o livre-arbítrio, ali nós encontramos a mais perfeita justiça divina, onde nós vamos ter que arcar com as consequências dos nossos atos.
Agora, você está fazendo uma relação muito interessante, porque, pelo que você está colocando, Aguinaldo, é quase que impossível dissociar a questão, a consequência espiritual da consequência física. As duas vão acontecer simultaneamente.
Simultaneamente, é isso, exatamente. Nós aprendemos em doutrina espírita que toda vez que nós lesamos o nosso próximo, ou lesamos o nosso próprio corpo físico, nós também lesamos o nosso perispírito, que é o corpo espiritual do espírito. E aquela lesão fica ali. E aquela lesão, ela tem uma tendência a se agravar com o passar do tempo. Então nós vamos observando que as consequências são sérias. E isso deve fazer com que a gente reflita profundamente. E uma observação que eu gostaria de fazer, eu não sei se você vai fazer essa questão ao longo do programa, mas desde já eu gostaria de enfatizar que quando nós falamos em aborto, nós não podemos deixar de considerar que as responsabilidades muitas vezes não se resumem apenas à mulher, à moça, porque nós vemos muitas vezes a família na falta de uma compreensão de uma gravidez chamada indesejada, pressiona a moça, ou o próprio namorado que não quer o filho. Muitas vezes o próprio namorado ou a própria família tem uma responsabilidade tanto quanto a moça que comete o aborto, assim como os chamados profissionais que realizam o aborto. Todos estão envolvidos no caso e responderão por isso.
Aliás, o Sérgio agora há pouco fez uma colocação para você que eu achei importantíssima, aquela questão do afeto, aquela ligação espírito, mãe, que agora já estava programada na espiritualidade e que agora foi interrompida, foi impedida de dar continuidade. Então, veja você, o que você está colocando é o seguinte: além daquela relação afetuosa que ficou comprometida, tem um terceiro que entra nessa jogada, que é o pai.
Sim.
E tem um quarto, que é o médico ou quem vai proceder o aborto. Tem um quinto, que é a enfermeira ou quem seja que vai participar do trabalho. Tem um sexto, que é quem vai ficar sabendo e não vai controlar para ninguém. Sim. Tem um sétimo, quer dizer, essas relações vão criando laços aí de compromissos para o futuro que são muito importantes e muito difíceis de serem sanadas ao longo do tempo, não é isso, Aguinaldo?
Sem dúvida. Infelizmente é o que normalmente acontece. Nós estamos na Terra para sanar as dívidas do passado e evoluir. E, infelizmente, nós acabamos não sanando as dívidas do passado e ainda arrumando outras, complicando ainda mais o nosso destino, complicando ainda mais a nossa vida. Mas é exatamente isso que você falou, porque normalmente se responsabiliza apenas a jovem, a mulher, mas não é bem assim. Todos aqueles envolvidos têm uma responsabilidade direta,
um compromisso.
Inclusive aquele que vota as leis que permitem que o aborto seja executado também, né?
Também, sem dúvida alguma.
O Semeando a Boa Nova hoje está abordando esse tema muito importante, o aborto. E você já percebeu aí que nós estamos levando o assunto aqui de uma maneira bastante séria e totalmente desprovido de qualquer tendência religiosa. Estamos abordando aqui o assunto como ele deve ser abordado mesmo, de uma maneira técnica, científica, e também mostrando as implicações que ele traz aí, se a gente partir pelo lado espiritual da questão. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu acho que você foi muito feliz em ressaltar esse aspecto, porque ninguém aqui tem a intenção de culpar quem quer que seja.
Muito pelo contrário.
Por decisões tomadas, ou até por convicções próprias. O objetivo realmente é mostrar os vários aspectos, né, as várias facetas da questão, para que a pessoa possa entrar no assunto, ou possa tomar uma decisão, consciente dos riscos, consciente das dificuldades e consciente principalmente dos compromissos que serão assumidos a partir de uma decisão que pode ser equivocada.
Pois é, resgates, né, Sérgio? São resgates que acabam surgindo na vida das pessoas que se envolvem nisso e depois a solução disso, o descompromisso disso leva a uma situação muito triste, muito sofrida e complicada até do ponto de vista da vida prática, da vida real, né?
Eu acho que até o Aguinaldo poderia explorar um pouquinho a questão, como nós estamos falando de decisões tomadas aqui que acabam comprometendo, acabam envolvendo muitas pessoas numa situação assim meio complicada, às vezes isso pode durar séculos, não dura não, Aguinaldo?
Aliás, Aguinaldo, queria aproveitar e nessa pergunta que o Sérgio está te fazendo, dessa questão que pode durar séculos, etc, e te dizer assim, se foi programado o aborto, foi pensado aqui, será que não tem um agravante para quem vai praticá-lo? E isso pode perdurar, pode gerar mais tempo ainda de compromisso?
Sem dúvida alguma, exatamente assim que ocorre. E é tão interessante que eu tive a oportunidade de presenciar um caso na nossa cidade, de uma moça que engravidou, para ver como tudo se enquadra dentro das leis de Deus. E ela tomou a decisão de praticar o aborto, ela achou que era dona do seu corpo e praticou o aborto. E o tempo passou, e quando ela atingiu 35 anos de idade, ela adquiriu uma doença muito grave, ficou muito enferma e não tinha ninguém para cuidar dela. E ela acabou desencarnando antecipadamente, porque a doença, apesar de ser grave, se tivesse os cuidados, ela ainda poderia viver muito, e ela desencarnou muito cedo. E quando chegou ao plano espiritual, isso foi um relato espiritual, ela ficou sabendo que o filho que ela abortou era o anjo da guarda dela, que estava reencarnando com a missão de cuidar dela quando ela adoecesse.
Na idade avançada.
E ela acabou, quando adoeceu, não tinha o espírito, porque ela abortou e desencarnou mais cedo.
Doutor Hilário Silva nos conta uma história muito interessante de uma senhora andando, sendo empurrada numa cadeira de rodas por uma moça, e passa uma pessoa perto deles, isso numa época qualquer do passado, passa um senhor que era um médico, que atendia essa senhora, e ele diz assim, nossa, mas que moça bonita que está empurrando a senhora, quem é? E ela disse assim, essa é aquela minha filha que o senhor quase abortou por um pedido meu.
Veja. Posso contar uma também que me caiu no e-mail esses dias, é rápida também. Uma jovem já tinha um filhinho e estava esperando o segundo. E acho que por questões assim de incomodidade, esse segundo ia atrapalhar um pouco a vida dela, né? A vida normal dela. Então ela recorreu a um médico para fazer o aborto. Aí o médico olhou, pensou e depois disse a ela, não, vamos fazer o seguinte, se eu for praticar o aborto para você, você pode correr o risco de perder a vida. Então vamos fazer o seguinte, eu faço nascer esse menino e a gente mata o seu filho. Ela falou assim, não.
Bom, o Aguinaldo, depois dessa do Valdir, né? É de para se pensar, né?
Você pensa.
Aguinaldo, nós estamos recebendo aqui uma pergunta de uma pessoa que ligou, acabou de ligar para cá, aliás, um abração para essa pessoa que ligou, não deixou o nome, evidente, por razões óbvias, né? mas ela faz um relato aqui muito interessante, e preste atenção você, nosso ouvinte do Semana da Boa Nova, que relato interessante. Ela diz assim: ela nunca teve filhos, por vários medos que ela tinha na época em que ela podia ter esses filhos. Naquela época ela pensava da seguinte maneira: se eu engravidar, acho que tenho a coragem de abortar. Tamanho era o medo que ela tinha. Sendo assim, ela pergunta agora: qual é o tamanho do meu acerto na espiritualidade quando eu desencarnar, por ter me negado dar a vida ou dar a oportunidade para um espírito? Olha que interessante.
Eu acho uma coisa importante de dizer a essa nossa irmã. Se você ficar preso ao passado, porque teve a oportunidade de ter filhos e não teve, você vai se sentir culpada, isso não vai lhe ajudar em nada. Se você ficar presa ao que vai lhe acontecer quando você desencarnar, qual o tamanho da sua responsabilidade, também isso não vai acrescentar nada. Faça o seguinte: adote uma criança. Ou se você não tem possibilidade de adotar, seja mãe. Seja mãe de muitas crianças que não têm mães, né? Vá a um orfanato, preste assistência a uma creche, a algum lugar onde há tantas crianças necessitando de um carinho e tudo mais. Ou seja, sejamos práticos. O que você poderia ter feito para ter um filho passou. Você não tem mais a oportunidade. O futuro ainda está distante. Então, faça agora. Se você não tem possibilidade de adotar uma criança, vá cuidar das crianças que estão órfãos de mãe, de pais e que precisam tanto de um carinho. Faça isso e você vai resolver o problema.
Sérgio, você queria fazer uma pergunta para o Agnaldo?
Para o Agnaldo, não teríamos que levar também em conta aí a possibilidade de para que essa encarnação, ela não tivesse na programação encarnação, na programação encarnatória dela, ser mãe, ela poderia ter outras missões? Quer dizer, a mim me parece que existe um sentimento de culpa muito forte. Sim. Sendo que, na verdade, de repente, ela para essa encarnação, e tem gente que vem não necessariamente para ser mãe ou para ser pai.
Sem dúvida, isso é muito particular, é uma situação que nós não teríamos condições de avaliar se era missão dela ser mãe ou não. Realmente o que você colocou é muito importante, às vezes não estava na sua programação reencarnatória ser mãe, tem isso também. Então, como é uma questão muito particular, muito íntima, fica difícil fazer uma avaliação. Mas o que a gente tem certeza, o que a gente tem convicção, alimentar esse sentimento de culpa, esse peso, em nada vai adiantar. Até você colocou muito bem, a doutrina espírita não é moralista. Então nós estamos aqui com o intuito puramente de esclarecer, absolutamente de não condenar quem pense diferente. Estamos dentro da visão espírita, e é bom que se diga que o que nós estamos falando aqui não se trata de opinião particular nossa, trata-se de uma postura da doutrina espírita. O espiritismo prega a sobrevivência da alma, ensina-nos que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, daí porque esta postura em relação ao aborto.
Perfeito. E com relação a essa decisão de não ter filhos, que é uma decisão muito diferente de abortar,
sim,
tá certo?
Sem dúvida.
Essa é uma decisão cada vez mais comum no mundo moderno, né? Porque a gente vê que não só nos países mais desenvolvidos, mas mesmo aqui na América do Sul, a taxa de natalidade tem diminuído porque os casais cada vez menos estão tendo filhos. Ainda esses dias eu vi uma reportagem que falava exatamente a respeito do crescimento do número de casais sem filhos, até por conta da vida que a gente leva. Quer
exatamente.
Dizer, a gente não consegue avaliar isso daí. A gente também tem que ter essa tranquilidade, sabendo, levando em conta uma coisa muito importante que você disse aí, que está tudo dentro da lei de Deus.
Só lembrando, né, Aguinaldo, isso que o Sérgio está falando, a decisão de não ter filhos é uma decisão planejada, é uma decisão que faz parte do planejamento familiar.
Uhum.
No entanto, a decisão do aborto é uma decisão que também é planejada e que está contrária ao planejamento familiar, né?
Exatamente.
Porque ela está mostrando que o planejamento familiar, ele falhou, e a pessoa está se omitindo a responsabilidade de ter planejado a sua vida.
Exatamente. Mas são duas coisas bastante distintas.
São separadas.
Exatamente. São bem distintas. Né? Agora, essa questão do planejamento familiar, de ter mais filhos, menos filhos, ou de não ter filhos, também isso é muito relativo. Para Deus, o que conta é a intenção. Por exemplo, dá um exemplo até vulgar. Há muitas mulheres que têm horror a engravidar, porque não querem de maneira alguma que o corpo, que é muito belo, sofra qualquer alteração, aquela coisa toda, né? Então existem casos e mais casos, né? Então nós temos que considerar isso.
E Deus cria todo instante espíritos?
Deus cria todo instante.
Então, e como a gente está falando que muitos casais hoje optam por não ter filho, como é que fica toda essa criação de Deus em relação a colocar esses espíritos no mundo para encarnar?
Eles serão colocados de qualquer maneira, de uma maneira mais dificultosa, mas esses espíritos, como eu disse, por exemplo, esses 12 bilhões de espíritos, são espíritos que estão ligados à órbita terrestre e que necessitarão reencarnar. Então, de uma maneira ou de outra, eles virão à Terra. Para vocês terem uma ideia como a espiritualidade trabalha, só para a gente finalizar também essa resposta, outro dia nós lemos um caso em determinado livro, onde era necessário que um espírito reencarnasse em determinada família. E o benfeitor espiritual, veja bem, é um exemplo isolado, hein? Não vamos pensar que toda vez que acontece isso é o plano espiritual amigo.
Não,
tá,
não
podemos generalizar. Ele iria, um benfeitor amigo, iria envolver a moça para que ela esquecesse de tomar a pílula, para que o espírito que precisava reencarnar tivesse como reencarnar. Então é a espiritualidade agindo para o bem.
Nós vamos fazer aqui uma breve paradinha na Semana Boa Nova. Nós vamos voltar já já, mas eu vou deixar alguma perguntinha aqui para o Aguinaldo. Aguinaldo, o espiritismo, nós estamos falando aqui a respeito do aborto, e que nós somos contrário ao aborto, essa prática criminosa de tirar a vida de um ser que nem está aí presente ainda fisicamente. No entanto, o espiritismo, eu queria que você dissesse depois se existe alguma situação em que ele aceita a questão do aborto, né? E também dissesse para a gente alguma coisa, que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que nesse momento, aquela nossa ouvinte ou aquele casal que nesse momento está nos ouvindo, que esteja passando por uma situação de gravidez indesejada, o que falar para eles? Daqui a pouco nós voltamos e você continua com a gente.